Vamos adiante, nós conversamos agora com a assessora do Ministério da Justiça, presidente do Comitê Nacional para Refugiados, Sheila de Carvalho, que está em Roraima, acompanhando a situação da tribo indígena dos Yanomami. Sheila, bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã.
A gente tem acompanhado aqui na programação, trazido informações sobre o que acontece em relação a esse povo indígena, mas para você que está aí e que possa nos trazer a situação mais atualizada, qual é o cenário visto nesses últimos dias e o que mudou? Já melhorou alguma coisa? Como está sendo feito o atendimento a esses indígenas?
Sim, o cenário é de grande calamidade, né? Realmente, a situação a qual foi exposta os povos Yanomamis é realmente de plena omissão, grande negligência do poder público, e a gente está lidando agora, vendo as consequências dessa negligência sistêmica, né? Acredito, assim, que o que eu posso passar para vocês é que os casos mais graves, eles estão sendo trazidos, né, com o apoio das Forças Armadas das comunidades para serem atendidas aqui na capital, na Boa Vista, né? A gente tem uma casa de saúde indígena aqui instituída em que está recebendo essas pessoas que necessitam de um atendimento imediato para questões de sobrevivência, bem como nos hospitais, especialmente o hospital infantil, que a gente tem casos muito graves de desnutrição infantil que estão levando as crianças à beira da morte, né? Muitas delas estão na UTI hoje. E também estamos abrindo aqui hospitais de campanha, né? Ou seja, estruturas hospitalares capazes de atender essa demanda que está vindo das comunidades Yanomamis. É importante dizer que as comunidades são muito distantes aqui da capital e de difícil chegada, né? Então, se não fossem esses aviões, helicópteros que estão sendo dedicados da FAB, né, para percorrer os hectares ali das comunidades Yanomamis, a gente está falando de mais de 10 milhões de hectares de terras, né, que tem diferentes povos Yanomamis. Dificilmente esse trabalho conseguiria ser feito da agilidade que está sendo, né? Para além disso, a gente criou núcleos, né, dentro dos territórios organizados aí pelos povos indígenas, onde a gente faz o atendimento também no local, né? Para que haja esse atendimento mais rápido, faça uma triagem, né? Os casos mais graves enviados pela capital. E ali, nesses núcleos, também funciona a sistemática de distribuição de alimentos, né? Porque muitas dessas complicações de saúde, né? Desse estado agravado de saúde que vive os povos Yanomamis é decorrente de uma subnutrição, né? Até porque é o que a gente está acompanhando aqui também é a ação dos garimpos, né? E os crimes ambientais, as ações dos carimbos, dos garimpos ilegais e os crimes ambientais ali praticados nas terras Yanomamis que levaram à destruição do ecossistema desses povos indígenas, né? E por isso eles não estavam mais conseguindo alimentos para sua subsistência, né? Então, por isso a gente está fazendo essa ação aí de distribuição de alimentos também, né? Mais de 10 toneladas foram distribuídas nos últimos dias, de sexta para cá, e a gente não para de enviar alimentos ali para a região.
Sheila, a gente está falando de uma tragédia humanitária nessa região, e eu fico me perguntando como é que estão os indígenas de outras reservas, porque também há garimpo em outras áreas, né, da região amazônica. Vocês têm já mapeado essa situação?
Estamos mapeando toda a rede de garimpo ilegal, né? Isso vai para um território para além aqui de Roraima, apesar do estado mais agravado de crise humanitária gerada pelo garimpo nessa região, né, impactando os povos indígenas, mas agora a gente tem que fazer um trabalho sistêmico de buscar os responsáveis, ir atrás dessas estruturas criminosas, né, que estão destruindo o meio ambiente brasileiro, estão destruindo as reservas indígenas, né, e com isso colocando em risco um genocídio de vários povos indígenas. Então estamos fazendo esse mapeamento aí via Ministério da Justiça.
Eles já foram, os garimpeiros da região dos Yanomamis, já foram todos retirados, e como garantir que não retornem depois? Porque agora tem toda uma ação emergencial para resolver o problema na região. Mas como garantir que eles não retornem depois?
Estamos buscando meios de fazer a desintrusão, né, que a gente chama. Ela ainda não foi realizada, porque precisamos fazê-la de uma forma muito cuidadosa, e a gente está falando de terras de difícil acesso também, né? É importante que a gente saiba isso. E algo que correu solto nos últimos anos, né? De tal liberdade que a gente não tem a dimensão da área que a gente tem que fazer a desintrusão, né? Então, há números que falam de 20 mil garimpeiros, há outros números que falam de 30 mil garimpeiros, né? Primeiro, a gente quer ter uma realidade bem delimitada da situação para que possa aí pensarmos em formas de fazer essa desintrusão de maneira mais efetiva e dentro dos parâmetros legais.
É um trabalho para quanto tempo? Porque a gente está falando dessas medidas emergenciais, de salvar o que for possível dessas pessoas. A gente tinha um índice alto de mortes em relação a esses 30 mil índios. Quanto tempo ainda para tentar fazer com que a situação melhore? E, claro, depois a fiscalização para não voltar aos níveis que a gente acompanhou nessa semana.
Eu acho que a gente pode dividir em dois lapsos temporais, né? Primeiro, que é agora mais urgente, que é garantir a sobrevivência imediata dos povos Yanomamis, né? Que está numa situação que realmente beira ali um possível extermínio de todo um povo, né? Então, essas medidas relacionadas a acesso à alimentação, né? A acesso à justiça, a fazer com que essas comunidades sejam ouvidas, estejam aqui representadas, né? E que a gente consiga fazer o melhor atendimento possível, é essencial e essa é a prioridade, garantir a sobrevivência. Em paralelo, a gente tem essa ação de médio e longo prazo, que é preservar o meio ambiente, né? E isso passa pela desintrusão dos garimpos ilegais, para a gente refazer as revisões legislativas, normativas que sejam necessárias para isso, né? E conseguir aí outros métodos dentro, né, dos nossos parâmetros legais para que haja uma fiscalização mais adequada e apurada do que acontece dentro desses territórios.
Esta ação agora, a gente vê que tem muita gente colaborando, sempre no calor de um momento como esse, quando se mostrou aquelas crianças absolutamente desnutridas, os adultos também. Então há muita solidariedade, muitas pessoas ajudando. Se, no momento em que cessar esta solidariedade, o governo tem condições de garantir por sua própria conta, garantir a alimentação para essas pessoas que ficaram esse tempo todo sem receber comida e que explica muito das mortes e das doenças? E já lhe pergunto também, vocês, pelo que detectaram até aqui nesta investigação, dá para se classificar a ação do governo anterior como que? Negligência? Como houve desvio de recursos? Porque tem aquela ONG que era contratada para atender os Yanomami e não mandava os recursos, não mandava alimentos, não mandava remédios, não mandava médicos. Então, como é que vocês classificam o que aconteceu nos últimos anos?
Primeiramente, você levantou um ótimo ponto, que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento de crise humanitária para onde a gente está destinando os nossos esforços, né? E a nossa mobilização enquanto sociedade brasileira. Então, é importante que a gente veja com cuidado tudo isso que vem como campanha de arrecadação para as comunidades Yanomamis, né? As pessoas que querem aí se investir dentro dessa agenda, elas podem ajudar com a visibilidade da situação, né? Ajudando a combater as fake news e vendo se essas entidades para quais elas querem doar, elas são de fato legítimas, né? Então é importante que tenha esse cuidado aí por parte da população para que a gente consiga fazer com que a ajuda que queremos dar enquanto comunidade, enquanto sociedade civil, de fato chegue para essas pessoas. Enquanto governo brasileiro, a gente está movendo tudo o que é possível, toda a estrutura para atender essa demanda alimentar, né? Essa demanda de subsistência das comunidades, né? Então essa é uma prioridade, combater esse cenário de desnutrição, que a gente sabe que é muito mais difícil, né? Não é simplesmente só dar comida, e é importante que as pessoas saibam disso, né? Quando a pessoa está numa situação de desnutrição extrema, como é a situação dos povos Yanomamis, a gente tem que tomar uma série de cuidados para fazer um programa de reprogramação alimentar, né? Então, isso leva também um pouco de tempo, mas aqueles casos que são mais graves estão sendo aqui alimentados por sonda, já tem uma nutricionista com especialidade de povos indígenas e Yanomamis que estão trabalhando dentro da lógica de alimentos, né? Porque não necessariamente, é importante que a gente saiba, os alimentos que nos nutrem, né, enquanto pessoas que vivem nas cidades, necessariamente vai nutrir da mesma forma as pessoas indígenas, porque tem um histórico de alimentação diferente, né? Então, todos esses cuidados estão sendo tomados. Agora, em relação ao que foi feito na gestão anterior, o que a gente tem como com certeza que aconteceu foi uma negligência deliberada em relação aos povos Yanomamis. A gente vê que teve denúncias internacionais, a gente vê que foram vários ofícios, vários pedidos de socorro foram ignorados pela gestão anterior. Foram literalmente ignorados, não teve nenhuma ação ali no território dos Yanomamis, não teve nenhum cuidado, não teve nenhum tipo de política que foi investida nesses anos para conter a grave situação dos Yanomamis. Então, de uma omissão, de uma negligência criminosa, a gente pode sim responsabilizá-los, e a gente sabe que a legislação estabelece que o genocídio de um povo, ele também se dá pela omissão, né? E a gente fala que há sim uma tentativa de genocídio dos povos Yanomamis pela gestão anterior. Tudo isso vai ser investigado, tudo isso vai ser apurado dentro dos nossos limites legais, dentro do funcionamento das nossas instituições, sistema de justiça, e a gente espera ver aí o que vai aparecer dentro dessas investigações, né? Inclusive pode reverberar aí em sistemas de corrupção, né, prevaricação, outros crimes em paralelo que foram praticados na gestão anterior.
A partir da pergunta da Rosane, a senhora orientou as pessoas a terem cuidado para quem vão doar, para quem por meio de quem vão ajudar, para que chegue, né, a ajuda nas pessoas, não só no caso dos Yanomamis, mas em outros casos também. Mas como tomar esse cuidado? Como buscar as entidades corretas, a forma correta de ajudar? Até para aproveitar esse momento que gera essa corrente de solidariedade, que gera essa consternação com a situação desse povo e de outros povos, para aproveitar isso para fazer, para se conseguir doação e conseguir mobilização.
É muito importante que haja um cuidado de pesquisa mesmo, né? Eu sei, hoje a gente tem um pouco mais de acesso digital, que dá para fazer uma pesquisa rápida acerca de instituições. É importante que sejam instituições que tenham uma longa trajetória de trabalho, né, com os povos indígenas, né? Mas o que eu acho que é mais importante nesse momento é realmente a luta pela visibilidade da situação, né? A gente não esquecer, não apagar essa história, não diminuir o nível de gravidade que a gente está vivendo, né? E conseguir divulgar essa situação aí o máximo que a gente puder para que isso nunca mais aconteça, nunca mais se repita.
Tem uma mistura de assuntos aqui, porque é fronteira com a Venezuela nessa parte aí do Brasil, e tem alguns venezuelanos, centenas, milhares de venezuelanos que atravessam a fronteira, fugindo da situação que se encontra por lá. Mas aí tem uma confusão de pessoas dizendo, não, ali só nessa terra Yanomami só tem venezuelanos. Peço que a senhora esclareça bem isso. Há venezuelanos nessa área, mas me parece que são situações diferentes.
É totalmente diferente, né? Isso é uma notícia falsa que estão tentando, né, promover até por conta da xenofobia em relação aos venezuelanos, até porque querem tirar aí a responsabilidade da gestão anterior pelo que aconteceu com os Yanomamis. Yanomamis são indígenas brasileiros que estão em territórios brasileiros. A gente está falando de uma crise humanitária brasileira. Os Yanomamis estão num território que fica a centenas de quilômetros de distância da fronteira com a Venezuela, por onde entram pessoas venezuelanas que buscam refúgio e migração no Brasil. Essas pessoas que entram na fronteira ali via Pacaraima, né, que é o da onde vem o fluxo de venezuelanos para o Brasil, elas são atendidas pela Operação Acolhida. Não há nenhum indígena venezuelano naquele nível de insalubridade que a gente tem recebido a população indígena brasileira dos Yanomamis. Os indígenas venezuelanos que chegaram e conseguiram atravessar a fronteira, né? Então é um exercício físico, né? Até muito além do que os povos Yanomamis conseguem hoje diante do nível de desnutrição, para você ter noção de quão irreal é essa tentativa de vincular essas duas realidades. Esses indígenas venezuelanos, eles estão sendo recebidos pela Operação Acolhida há muitos anos já, né? Estão devidamente instalados, têm um abrigo, têm comida, né? São indígenas de nacionalidades diferentes. Então, isso é o mais importante. Não são indígenas dos povos Yanomamis, né? Os indígenas que a gente tem da Venezuela e que vêm aqui para o Brasil, que estão chegando no Brasil, né, eles são de 5 etnias diferentes. Os Waraus, que são a maioria dos que entram, os Pemons, os Enepás, os Karinas e o Osuayu. Não tem nenhuma relação com os Yanomamis. É muito importante que a gente diga isso, porque estão tentando disseminar essa fake news para tentar deslegitimar o atendimento que estamos fazendo dos povos Yanomamis. Então, é realmente uma situação muito delicada e a gente não pode deixar prosperar essas fake news, porque a gente está falando de crises humanitárias diferentes, né? E crises humanitárias relacionadas a povos diferentes.
Sheila, a gente falou mais sobre desnutrição, sobre alimentação, sobre o repasse de comida para essas pessoas. Mas há um problema sério da estrutura de saúde, por isso até mesmo a ministra Anísia Trindade decretou emergência em saúde lá. Como é que está agora o atendimento em saúde para essas pessoas? Porque o histórico era de casos lá de um hospital, um centro de atendimento de saúde, que só tinha uma médica, que não tinha pessoal de limpeza, que faltava de tudo, inclusive esparadrapo, paracetamol, essas coisas muito simples. Então, como é que está a distribuição de remédios e o atendimento médico para os Yanomami?
Essa realmente era a situação que a gente encontrou, né? Não tinha medicamento, não tinha equipe médica, né, ali dedicada para esse atendimento nas comunidades. Era uma situação de completo abandono, né? Quando o Ministério da Saúde chega já no começo de janeiro, né, para ver a situação, a gente consegue ali identificar uma completa ausência de políticas de saúde dentro da região, né? E por isso começamos a agir rapidamente, né? Então, o que foi colocado? Dentro desses 10 milhões de hectares das terras Yanomamis, né, tem vários núcleos mais próximos de... núcleos centrais que acessam várias comunidades, podemos dizer assim, né? Dentro desses núcleos, a gente instaurou ali uma equipe de saúde capaz de conseguir fazer com que haja esse atendimento. A gente instaurou vários núcleos de atendimento, né, de saúde, para as pessoas conseguirem receber esses atendimentos ali, onde há uma triagem. Então, os casos mais graves, identificados ali como uma situação quase de vida e de morte, são trazidos para a capital Boa Vista para receber a medicação, né, para receber o atendimento médico, para receber medicação, para muitos acabam indo parar na UTI, né, que são aqueles casos mais gravosos. Há equipes médicas dentro desses núcleos que estão fazendo esse atendimento mais imediato e que pode manter ali uma sistemática de acolhida para as pessoas já dentro dos territórios, né? Para além disso, aqui em Boa Vista, quando os casos são trazidos, eles podem ir para os hospitais que já existem, pode ir para a Casa de Saúde Indígena, que tem aqui em Boa Vista, que está recebendo muitos Yanomamis nos últimos dias, né? E a gente também está montando uma estrutura de hospitais de campanha, ou seja, né, para esse fluxo que for chegando aqui, já ter um atendimento imediato, né? Foram instaurados nos núcleos territoriais também uma questão de... foram instalados nos núcleos territoriais algumas sistemáticas de médicos especialistas, né? Então, pediatras, ginecologistas, né? Algo que pode dar um atendimento mais aprofundado para essa população que está ali dentro dos territórios, né? E essa estrutura deve se desenvolver para além do tempo, né? Então, conforme vai passando agora as próximas semanas, a gente vai criando uma rede maior de acolhida de uma forma a conseguir atender todas as comunidades que estão dentro desses milhões de hectares.
Presidente do Comitê Nacional para Refugiados, Sheila de Carvalho, muito obrigada. Bom dia e bom trabalho por aí.
Muito obrigada. Bom dia.